Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o curso Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 14 de maio de 2024. Transmissão ao vivo aqui da capital gaúcha. Hoje um dia frio, viu? Bastante frio. Aqui os termômetros, neste momento, aqui no Instituto Pachter, em Petrópolis, bairro Petrópolis, a gente tem 12 graus. E a propensão é de queda ainda nessa madrugada. Vou chamar o professor Clailton para fazer a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor Clailton, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula da semana passada foi dia 7 de maio. O tema da aula foi agradecimento. Um agradecimento a muitos dos nossos irmãos pelo país, pela solidariedade. Um agradecimento aos que estão como voluntários, trabalhando, acolhendo e orientando pessoas em uma situação de exceção. No Rio Grande do Sul. Iniciamos acompanhando um encarte. Na primeira imagem, durante uma enchente, uma jovem senhora em uma canoa acolhe uma criança e a cobre com um cobertor. Vimos que para muitas pessoas o gesto de acolher faz brotar dentro de si proteção, amor, afetividade. O cuidado faz florescer princípios. A criança acolhida e a senhora que acolhe se alimentam mutuamente desse amor. Com Roberto Gomes, na obra Crítica da Razão Tupiniquim, refletimos sobre o distanciamento entre a filosofia acadêmica e a essência brasileira, o jeito de ser do povo brasileiro. Com isso, podemos nos perguntar: onde então encontraremos a essência brasileira? Parte desse espírito encontramos nessa mulher que acolhe essa criança com afetividade e intuição. Durante toda a aula, acompanhamos trechos da poesia do Mário Quintana, o que também nos remete aos elementos presentes na alma brasileira. Em outra imagem, uma menina acolheu alguns gatinhos. Mesmo com sua fragilidade, ela enfrentou os desafios para entrar na água e pegá-los e os colocar em uma cesta. Diante dessa cena, somos convidados a refletir. Quando nos ocupamos com o bem dos outros, onde ficam nossas necessidades? Diminuem ou são compartilhadas? Como é para cada um? O professor nos relatou que um voluntário ao seu lado, que estava ali quase o dia todo sem se alimentar, recebeu um lanche. Porém, ao invés de comê-lo, ofereceu para uma pessoa que chegava em uma das canoas. Onde estava a fome desse voluntário, suas necessidades? Ao dar, ele recebe? Podemos resgatar nossa humanidade no outro? Como seria maravilhoso se essa fraternidade, se essa poesia da alma humana que transborda em transcendência pudesse nos habitar sempre, todos os dias das nossas vidas, para todos os lados, de todas as formas. Por fim, vimos um jovem e um senhor. Eles estavam com a água chegando na cintura. Uma canoa estava ao lado e os dois se abraçaram, tornando-se naquele momento apenas um. Muitos elementos migraram entre eles e os acompanharão mesmo depois que saírem dali. Deixamos aqui o nosso voto de que o Rio Grande do Sul se recupere o mais rápido possível dessa tragédia. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton. Como sempre, um trabalho maravilhoso que o senhor tem feito. Mais um colega fazendo um trabalho tão bonito, né? Tantos trabalhos lindos aí que estamos encontrando pelo país. A música de hoje que vocês vão receber de presente, aqui em Porto Alegre, eu acho que com quem você falar, está o nome do Lupicínio Rodrigues. É muito improvável que a pessoa não fale, não abra um sorriso primeiro. Lupicínio era um homem que tinha um grande amor. O amor transborda pelos poros, você vê no jeito dele. Um homem muito afetuoso e que para nós, com o tempo, ele fez uma das leituras muito acuradas da alma do homem que veio para a cidade, que aqui se estabeleceu e que encontrou os novos elementos de época. Época que não é da nossa que eu estou falando. Tá? A música que nós vamos ouvir agora e que depois o próprio Lupicínio vai explicar, por isso não vou me alongar muito, é de 47, 1947, vão quase 100 anos. Né? E Porto Alegre, que era uma cidade que ele amava, era uma cidadezinha bem pequena, não tão bonita quanto é hoje. Né? Hoje ela tinha se tornado uma cidade muito bonita e certamente vamos trabalhar para que ela retorne a ser acolhedora e linda como era antes destes vendavais todos. Vou colocar para vocês, então, como presente de hoje, e uma junção. Primeiro vai falar o Paulinho da Viola, e depois, ao final, a homenagem ao Lupicínio Rodrigues. Vamos, então, vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar esta linda homenagem.
Muitas gravações de muitos cantores, não é? E um dia, assim em Porto Alegre, cantando, né? Eu ia fazer um show, aí um senhor me procurou e disse assim: olha, queria te falar uma coisa. Essa música é um pouquinho diferente como você canta. Eu sou parceiro do Lupicínio, sou muito amigo dele, tudo assim. A gente, à noite aqui de Porto Alegre, a gente estava sempre juntos. E eu disse, eu queria te mostrar. E ele sempre falava um pouco disso, que muitas músicas dele ele fazia, e depois a música, um gravava de um jeito, outro gravava de outro e tudo. Aí ele me mostrou como era, eu levei um susto. E aí fui ouvir depois outros cantores. Aí descobri que vários cantores cantavam de formas diferentes, né? Cada um dava a sua interpretação e puxava às vezes a melodia para um lado e tudo. Bom, aí eu falei, bom, e agora? E aí passei a cantar a música como ele me falou, né? E também tive uma oportunidade de através de um vídeo, ver o Lupicínio cantando, né? Aí eu procurei decorar bem, entendeu? E aí, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que trago no peito é ciúme, é despeito, amizade ou horror. Eu só sinto é que quando a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher. E depois encontrar esse amor, meu senhor, ao lado de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer. E depois encontrá-lo em um braço que nem um pedaço do meu pode ser.
Essa é uma história muito complicada. Isto foi quando eu fui noivo pela primeira vez, que encontrei minha noiva de braço com um cidadão e ela me disse que se casaria com o primeiro sujeito que ela encontrasse, nem que tivesse que morrer de fome por causa desse ato. E eu então fiz essa música que vocês vão ouvir, que intitula-se Nervos de Aço. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer.
Um dos nossos mais queridos compositores, Lupicínio Rodrigues. O nosso tema de hoje aproxima muito as aulas que estamos fazendo lá no outro curso, que é uma educação para o pensamento, aproxima muito aquele trabalho da matemática simbólica. Vamos ver como fica essa aproximação, se os senhores vão gostar. Se não gostarem, a gente afasta de novo e fica cada um no seu canto lá dos cursos, tá bem? Vamos falar um pouco sobre seletividade. Observem que cada um de vocês, ao longo da vida, foi educado por uma sociedade, educou-se na sociedade, educou-se para si mesmo, para conviver com os outros. Cada um, conforme seu contexto, foi aprendendo o que é o correto, o incorreto, onde é esquerdo, direito, em cima, embaixo, o que é adequado dizer, o que é adequado guardar. Não como uma regra exata, mas como aproximação, fomos aprendendo com tudo isso. Chegamos à idade adulta. Alguns notam que, durante a trajetória, carecem de várias arrumações. Outros já precisam de menos arrumações. Isso varia muito conforme contexto, problemas, etc. Há muitos modos de fazer arrumações na alma humana. Algumas muito suaves. Hoje veremos uma dessas arrumações, que não é a única. Há muitas formas. Mas essa, pelos nossos padrões de época, costuma ser suave, costuma ser generosa, cuidadosa, traz vários fatores da afetividade e tem um funcionamento bastante interessante, ainda que isso se modifique para cada pessoa. Por exemplo, cada um dos senhores já se constituiu, tem uma estruturação interna toda pronta, não é? Se você, por exemplo, vai para o seu trabalho caminhando, encontra uma senhora que tropeçou, está tonta, sentada, calçada, o que os nossos padrões de época dizem a você sobre educação? Nós nos aproximamos, perguntamos se ela está bem, se ela precisa de ajuda, é o que fazemos, usualmente é o que fazemos. Bem, no entanto, algumas pessoas se atrapalham. Uma maneira muito suave de fazer ajustes na malha intelectiva, nas suas estruturações para o mundo, é simplesmente pontuar. Por exemplo, você se aproxima de uma cena que não tem nada a ver com você. É uma cena triste, uma cena de... houve um acidente de automóvel, um dos motoristas está muito furioso, briga com outro, fala nomes muito feios. Você observa aquilo, os paramédicos já estão ali, os policiais chegaram, e você simplesmente fala para você mesmo, pode ser em pensamento, apenas pontua a cena e diz: isto não tem a ver com a minha existência. Não gostaria que cenas assim existissem. Você não anula a cena, você não nega a cena, você apenas reconhece que, se dependesse de você, situações assim não precisariam existir. Você faz uma arrumação interna com isso, dá parâmetros consistentes. Você já fez uma educação da sua vida para você mesmo até aqui, 30, 40, 50 anos. Tudo isso é valorizado. Então, pequenos ajustes. Então, você se aproxima de uma criança no Dia das Mães que está levando um lindo vasinho de flores e um cartão para a mãe dela. Ela está sorrindo, está feliz. Você, ao verificar isso, confessa para você mesmo: isso tem muito a ver com a minha vida. Sinto bem com isso. Ao pontuar estes elementos, você faz um reconhecimento de vários dados de semiose para você mesmo. Pode fazer isso pensando apenas, às vezes, sorrindo e reconhecendo a cena. São pontuações que fazem conversações com vários vetores que estão aí em você: cognitivos, morais, epistemológicos, afetivos e muitos outros. Suave, não é? Bem, agora vamos aprofundar, porque nesses elementos há vários índices de complexidade. Um deles diz respeito ao fato de termos construído muitos paradoxos. Então, por exemplo, um pai e uma mãe se dizem para uma criança: não minta, meu filho, não minta, minha filha, isso é muito feio. Você já é grande, você já tem 5 anos, para que mentir? Não faça isso. Fale a verdade para as pessoas. Meia hora depois, esse mesmo pai, essa mesma mãe, mente absurdamente para um amigo, para uma amiga. Diz que vendeu 60 sacos de feijão naquele ano, colheita maravilhosa. E, na verdade, vendeu 20 sacos de feijão. E nem estavam tão bons. Ao fazer isso, como essa criança de 5 anos faz? Será que ela tem discernimento para separar tudo direitinho? Isso tem a ver comigo? Isso não tem? Ou ela vai fazer um amálgama esquisito, vida fora com muitas coisas? Estou dando um exemplo muito singelo. Há outros bem complexos, ligados à afetividade e outros elementos que costumam causar danos grandes. Seja o que for, se essa pessoa chega à idade adulta e nota que tem muitas dessas questões pendentes, ela pode utilizar um exercício como este, singelo, que em alguns casos, claro que em casos complexos, o filósofo clínico precisará utilizar alguns dispositivos aqui. Mas em casos mais simples, a pessoa mesma pode construir elementos, pode afastar coisas, pode aproximar coisas. Isso não tem a ver com hedonismo, pura e simplesmente. Não é porque algo dá prazer e é bom que você vai se aproximar. Há lições que são duras, que são difíceis, que pedem a nossa aproximação. Por isso, esse discernimento precisa ser feito em bases seguras e ponderadas. Olha o que Aristóteles escreveu em Ética a Nicômaco, né? Uma obra que é uma referência em filosofia. Quase uma conversação de um pai com um filho. Da mesma maneira que a criança deve viver de acordo com as ordens de seu mestre, nossa faculdade de desejar deve se conformar às prescrições da razão. Exatamente. É um exercício ponderado, não é? Por vezes você encontrará uma cena muito dura, muito difícil. Uma pessoa está em meio a uma enchente, está com o braço estendido pedindo ajuda. E aí você dirá sim para a vida, dirá sim a esta pessoa, estenderá o braço forte, você que está na terra, e a puxará para fora, dizendo não ao afogamento, dizendo não ao abandono, dizendo não à morte. Mas isso é feito ao mesmo tempo. Observe a dificuldade de separar. Não é? Às vezes, no desespero, na angústia e no calor dos eventos querendo ajudar as pessoas, nós nos atrapalhamos. Mas isso é um caso de extremo. Há muitos casos até aí que são fáceis e que o treinamento fortalece a alma, fortalece o espírito, fazendo com que, então, cada vez mais você se torne preparado para situações difíceis quando acontecerem. Se uma pessoa chega à sua casa vendendo drogas, Você que está com seus filhos jantando, é muito fácil para você fechar a porta e dizer aqui não, não quero isso na minha casa, vá embora. No entanto, há muitas coisas que são tão nocivas como drogas, certos relacionamentos, certas questões que permitimos passar, seja por dubiedade, por estados confusionais, seja por distração, seja por medo e por muitas outras coisas. E que uma vez estabelecido, depois, para separar, nem sempre é fácil. Por isso, o treinamento continuado de modo a fazer com que a alma se reconheça e se torne forte para quando forem os momentos difíceis. Quando forem os momentos difíceis, provavelmente você vai poder ajudar. Chorará suas lágrimas, sentirá suas dores e separará as questões. Vamos então a um vídeo muito bonito, um filme da Claire Dix. Esse filme é de 2011, chamado Downpour. Uma tradução seria aguaceiro. Tudo se passa na chuva. Uma moça está vestindo o vestido de noiva dela e olha pela janela. Enquanto ela olha pela janela, ela vai se casar em poucos momentos. Ela rememora vários instantes que ela teve com o homem com quem ela vai casar. Vamos a essa ilustração que traz alguns ensinamentos importantes.
They cancel all the buses.
Selina!
Ian!
Come on!
Okay, okay, I'm going in!
Come on! It's only when you're down!
We're not down yet!
Vejam as vésperas do casamento dela. O que ela faz? Por seletividade, ela vai aos bons momentos que ela teve, que a levaram até esse momento do casamento. A alma fortalecida não é refém de pensamentos aleatórios que surgem de qualquer jeito, preocupações esquisitas, fora de contexto, um comentário de alguém que está passando ali, que por razões lá que sabe-se lá quais, tenta se incomoda com a felicidade dela. Não. Ela escolhe. E ela faz isso com força, com autoridade. Aquele que semeou seus pensamentos, que plantou solidamente suas questões, aprofundou com discernimento, não de qualquer maneira, ponderando, aprofundando e sabendo que pode estar cometendo erros, tem uma força bastante consistente. Então ela escolhe os pensamentos. Olhando para a chuva, ela lembra de quando conheceu, que foi um dia de chuva, banhos de mar, o Kant, numa das conjecturas sobre o início da história humana, escreveu: uma propriedade da razão consiste em poder, com o apoio da imaginação, e no caso dela da memória, né? Criar desejos artificialmente, não apenas sem fundamentos estabelecidos no instinto natural, mas até em oposição a ele. A princípio, esses desejos favorecem aos poucos a eclosão de todo um enxame de inclinações supérfluas e ainda contrárias à natureza, sob a denominação de sensualidade. Sensualidade aqui no sentido da corporeidade, não é? Muito século, muito tempo depois, o Maurice Merleau-Ponty colocaria isso sobre a égide da percepção. Depois veremos o Maurice Merleau-Ponty como isso se passa. Ou seja, esta menina, no momento do casamento, com a força da alma, adquirida com sabedoria, com consistência e profundidade, escolhe o caminho a adotar, seletividade. Exercer a seletividade com conhecimento, com poder, com a ponderação, exige esse preparo que ela está fazendo. Algumas pessoas se lamuriam, sofrem. Na hora de um momento tão bonito quanto o casamento, começam a pensar em coisas, e se não der certo? E se depois ele se apaixonar por uma outra? E se nós não tivermos uma boa vida? O pensamento flui de todos os lados, elementos ruins, duros, nocivos, sem um propósito, como se a pessoa fosse refém das marés. Às vezes, coisas muito graves acontecem no nosso contexto. São exceções. No cotidiano, no entanto, podemos preparar a alma, o espírito, para podermos, tanto quanto possível, nós fazermos a eleição desses processos.
What's the point?
Do you want...
Kieran.
Trina. Nice to meet you.
It's a complete tip in here. You know that, Trina?
Kieran, what are you doing?
It's been cool.
Kieran, what are you looking for? Stop.
It's a surprise. Hang on.
Did you just throw my bag in? Don't throw my shoes outside. Would you stop?
I want to ask you something.
Vários filósofos trabalharam esses elementos. A caminhada para isso. Cada um apontou caminhos, alguns empiristas, outros behavioristas, outros inatistas, outros abstracionistas e muitas outras escolas. Em filosofia clínica não temos como pregar um modelo pronto. Precisamos aguardar a historicidade da pessoa, compreender seu contexto, sua estruturação, para então podemos apontar, convidar, às vezes perguntar pelos caminhos. Platão, que não era um filósofo clínico, era um filósofo da própria academia, que viria a se estabelecer a partir da Grécia, nos aponta o caminho que ele achava o mais indicado para fortalecermos os elementos da alma, do coração. Vamos ver. O verdadeiro caminho para o amor, do amor, quer o tomemos por nós mesmos, quer nos deixemos conduzir, consiste em partir das belezas sensíveis e subir incessantemente rumo a essa beleza sobrenatural, passando por escalas de um belo corpo a dois, de dois a todos, em seguida, de os belos corpos às belas ações, das belas ações às belas ciências, para chegar das ciências a essa ciência que não é outra coisa senão a ciência da beleza absoluta, e para conhecer finalmente o belo tal como é em si. escreveu isso no Banquete. Ou seja, Platão nos coloca um caminho, que a partir do que vemos, sentimos, respiramos, a partir daqui, vamos construir uma trilha cada vez mais alta, derivativa, para alcançar esses mesmos elementos lá longe, no alto, na nossa alma, no nosso pensamento, e lá alicerçar as coisas. E um dia, quando ao nosso ao redor for destruição, for tristeza, for dor, vamos ajudar esses que padecem, sim. Vamos estender a mão, porque temos esses jardins dentro de nós. Temos essa força do amor, como ele diz. Então, a partilha, a fraternidade se torna mais fluida, não é? Infelizmente, provavelmente coisas assim funcionam também em outros sentidos. Aqueles que fazem isso e semeiam trevas, dores na alma, mágoas e outros elementos, quando ao redor o mundo pesar, e infelizmente nas nossas vidas essas coisas podem acontecer, enchentes, terremotos, guerras civis e outras coisas, o que esse que só semeou essas coisas poderá fazer a não ser se desesperar com todos os demais? Não é? São ensinamentos. Não quer dizer mágica. Não quer dizer que nós mudaremos tudo. Podemos ajudar a melhorar, isso sim, com humildade, com compromisso. Agora vamos para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje, também com uma bela ilustração, um filme muito bonito, Post-it, de Michael Evans, de 2014. Muito bonito. Dois jovens se encontram em uma parada. O rapaz, o Elroy, ele tem uma caixa cheia de post-it ali dentro. E a menina, a Clara, ela olha aquilo e pergunta, fica curiosa, né? O que será que ele tem? Eles começam a conversar. Começam a conversar, aí chega um amigo dela e senta bem no meio dos dois, num banco de praça. E a partir daí, algo muito bonito e sublime aparece em torno da seletividade. Vamos acompanhar alguns elementos importantes em torno disso que estamos trabalhando hoje.
Hey, Elroy. This is my friend Elroy, by the way. Can I borrow a post-it?
Yeah, I sure go nuts.
Thanks.
Hey, Elroy.
What are you doing?
I wrote a nice shirt. What do you think?
Yeah, it's great. I mean, it really is a nice shirt.
Come here.
Would you stop throwing stuff at me, please?
It's your turn.
Yeah, all right. What do you got? Nice mustache.
Vejam que neste filme, não é? O Michael Evans nos mostra com uma grande felicidade e poesia a pontuação do discurso, que é o que vimos há pouco, só que de uma forma, por outro elemento semiótico, escrevendo no post-it e colocando, né? Então, que é similar ao que foi dito antes, se observar uma cena e trazer para dentro de você. Eu me reconheço nisso, acho bonito. Ou uma outra cena dizendo, não me reconheço nisso. Se eu pudesse, não existiriam coisas assim no mundo. Não tem nada a ver comigo. Se eu puder ajudar, ok, mas não tem a ver comigo. Essa separação e aproximação, claro que sempre diante de discernimentos e aprofundamentos, uma parte que eu separei aqui do Bachelard é bastante emblemática sobre isso. O Bachelard ele falava assim, ó, nós não encontramos o espaço. É sempre necessário construir o espaço. É no Novo Espírito Científico, uma das obras que já trabalhamos. Nós não encontramos, nós construímos. Na hora que você vê algo e se reconhece nele, você está construindo. Você está reconhecendo, dizendo isso tem a ver comigo. Você se torna parte disso. Para outros é diferente. Mesmo reconhecendo, não será parte. Continuará um elemento divisório entre os elementos. É importante ver como isso funciona para você, como isso é para você. Nesse caso, a menina ilustra, ela achou a camisa bonita e colocou. Depois o garoto faz um elogio ao bigode dele, que bom que não colocou um adesivo naquele rapaz. Isso são elementos práticos que ilustram. Por vezes você vai reconhecer algo e não poderá se aproximar, mesmo tendo a ver com você. Não vai colocar um adesivo no bigode de uma pessoa. Há muitos elementos que na prática você descobrirá que não pode fazer, que não é adequado. Tradução tem alguns problemas, né, de legenda, nem sempre corresponde ao que eles estão falando exatamente. Ainda assim dá para entender, não é? Observem como os elementos se desenvolvem por si mesmos. Ao utilizarmos as ferramentas, elas mesmas vão conversando com vizinhanças e vão se elaborando e se desenvolvendo. Então, o que era primeiro era uma escrita, sua camisa é bonita, agora se transforma numa borboleta para uma criança. E a própria mediação, que é o papelzinho entregue, faz a aproximação. Faz parte das conversações do que está acontecendo ali. Já não é pura e simplesmente você por dentro reconhecer isso tem a ver comigo, eu gosto disso. Que bom que isso existe. Ou nada a ver comigo. Por mim, não. Para fortalecer sua alma, fortalecer suas emoções, seus pensamentos. Não. Aqui, a própria prática faz desenvolver, é como se você, na fila do supermercado, que agora está racionando água, você pode levar um galãozinho de 6 litros, quando tem, você está ali e olha uma senhora na outra fila e sorri para ela, lembrou a sua avó. E você diz para ela, vamos trocar. Você pensa apenas, vamos trocar. Só que isso saiu em voz alta. Sua filha, se ela vem para o seu lugar e você vai para o lugar dela, ela logo será atendida. Você vai esperar mais lá. Estranhamente, só ao pensar e sorrir para ela, parece que ela entendeu o que você queria dizer. E se aproximou emocionada. São elementos naturais, claro, ela entendeu pelo seu modo. Enquanto você pensou isso, seu corpo já fez um gesto nesse sentido. E ela já compreendeu. Veja, elementos da mesma forma se não tem a ver com você. Você vê lá um senhor furando a fila, não gosta nada daquilo. E pensa com você mesmo. Isso nada tem a ver comigo. Não acho bonito o que ele está fazendo, não. Não quero isso para o meu mundo. Às vezes esse senhor olhará para você sério. Como quem foi pego fazendo uma arte. E você não fez, você simplesmente falou com você. Você está treinando sua alma, seu coração, para se fortalecer para movimentos maiores, que às vezes, não, o calor das coisas é bem menor que isso, que a própria prática ensina. E ao desenvolver isso, nessa alegoria que estamos vendo, muitas coisas ocorrem. Você se torna mais fluente, seguro, às vezes, com você mesmo, tranquilo, sabendo que sua estruturação, seu treinamento com você mesmo, agora tem frutos. Nenhum malabarismo e coisas estapafúrdias, não. Coisas bem simples, bem singelas. Treine com coisas simples e singelas. Isso fortalecerá provavelmente sua alma. Você pode fazer com as coisas mais singelas. Por exemplo, agora vou tomar um grande copo d'água, um limão. Vou tomar um chá de camomila e pega o chá e sente o aroma. Para alguns, isso é o treinamento. Para outros, não. Isso não funcionará, vai achar chato. Para cada um é de uma maneira. Né? Vamos ver o final desta linda história que estamos acompanhando. Ah, sim. Antes, um encarte muito bonito de Maurice Merleau-Ponty. Na Fenomenologia da Percepção, uma das obras mais importantes do filósofo, ele escreve: na percepção não pensamos o objeto e não pensamos o pensante. Somos do objeto e confundimos-nos com este corpo que sabe mais do que nós sobre o mundo, sobre os motivos e os meios que se tem de fazer sua síntese. Fenomenologia da Percepção, Maurice Merleau-Ponty. Vamos traduzir isso para o português? Quando você está como esses dois jovens, o Elroy e a Clara, estão passeando, e agora eles não colam mais na roupa dos outros, eles aprenderam, vamos mostrar, entregar na mão, vamos ser mais delicados. Mas o que acontece? No calor da situação, como agora com essas crianças, eles já não param para diferenciar, espere, eu estou escrevendo, eu estou oferecendo. As próprias crianças sugerem, o próprio desenho, a criança pega e mostra para a mãe que sorri, que desenha e devolve. É isso, o corpo se dilui, a existência se dilui nestas coisas. Como a pessoa se reconhece, isso tem a ver comigo, ela se solta provavelmente e fará a fruição de todos esses elementos. Dependendo de cada caso, de cada situação. Estamos aprendendo. Às vezes isso pedirá ajustes. Algo começa bem, mas em seguida a criança chora. Queria desenhar e não tem mais caneta, não tem mais adesivos. Pode acontecer. Não é? As situações são dinâmicas, elas mudam. Quanto maior a aprendizagem, provavelmente maior discernimento a pessoa terá e terá mais confiança para lidar com isso em vários segmentos da vivência dela. Em uma outra obra, separei um trecho muito bonito, é o Delacroix, né? Nos diários dele, tem alguns pensamentos e elementos muito bonitos. Esse eu separei para a gente olhar. O que existe de mais real para mim são as ilusões que eu crio com a minha pintura. O resto é areia movediça. Delacroix, que existe de mais real que ele pinta. Vamos fazer traduções disso para algumas pessoas, o que há de mais real, o que elas vivem, o que elas sentem. Não importa o que dizem. Para outros, o que há de mais real é o que elas dividem com os outros. Para outros, o que há de mais real é o que elas constroem. E assim sucessivamente. Ora, para alguém que faz um treinamento como, deixa eu me aproximar, essa cena tem tudo a ver comigo. Que bonita cena. Ao fazer isso, isso pode ser cada vez mais real para você. Pode ser, não quer dizer que será. Se você tiver um espírito como o Delacroix, provavelmente sim. Quanto mais você se reconhecer e fizer treinamentos que mostram que tem a ver com você, provavelmente isso fará mais parte de sua vida. E quando encontrar infortúnios e tristezas, ainda que você ajude e colabore, isso fará uma menor parte da sua vida. Estará hidratada com outras coisas. Não é uma ciência exata, é um exercício de aproximação para a alma. Vocês viram que aí eles começam a variar os temas, não é? E às vezes se perdem durante os exercícios das coisas. O mesmo ocorre com alguém que vai treinar sua alma, seu espírito, ajustar. Contaminado de tantas coisas, já vive preocupado, angustiado, pois volte para elementos simples da sua vida. Olhe sua historicidade. Lembra quando você gostava de uma xícara de chá há 20 anos? Se olha, já que eu não tenho algo agora que eu gosto, então deixa eu me reconhecer em coisas que eu vivi com o cuidado de verificar se são producentes, não é? Não cometer gafes quanto a isso, para isso os nossos estudos. Então você diz, olha, aquela xícara de chá tinha tanto a ver comigo. Aquele abraço daquela minha antiga professora da universidade tinha tanto a ver comigo. Ok? Ainda tem? Então pode atualizar. Ainda tem a ver comigo. Você está reconhecendo esses elementos, mostrando de maneira unívoca para sua alma ajustes. Pode fazer isso várias vezes. À medida, não é preciso fazer isso de maneira dura, hostil, não, com paz. Com paz. Para alguns funcionará muito bem e para outros não. O Kierkegaard, nos pós-escritos dele, tem um trecho que é muito, muito significativo para o nosso trabalho aqui. Ele diz assim: existir orientando-se pelo pensamento puro é o mesmo que querer viajar pela Dinamarca, lembrem, que era escandinavo, né? Com um pequeno mapa de toda a Europa, no qual a Dinamarca figurasse ali do tamanho dessa pena com que eu escrevo. E é até mais impossível ainda. Ou seja, não é pelo pensamento puro, que aqui tem uma concepção filosófica, mas vamos traduzir livremente. Não é pela ideia, não é pelo conceito, não é pela racionalidade exacerbada, não. Muitas vezes é um elemento de afetividade, é um elemento sensorial, é uma brisa que sopra. Não é? Delicadamente você sente e não, nem formula as palavras. Só com a alma você já reconhece, tem tudo a ver comigo. Eis um exercício muito singelo, muito simples, mas que pode ajudar se você tiver discernimento, souber diferenciar conforme a sua historicidade, conforme o contexto no qual você vive. Às vezes precisará de ajuda de um profissional para fazer essas separações. Que vão de elementos muito simples, como esse que eu mostrei, até muito complexos, envolvendo separação de dubiedades graves que a pessoa já nem percebe que possui. É natural. Isso acontece muitas vezes nesses casos.